Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli.
É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net. Você pode aproveitar para entrar lá, claro, ficar ligado em tudo que tá acontecendo também, baixar nosso aplicativo e tudo mais, né? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, a gente segue por aqui então no nosso F1 Mania em ponto, nesse período de férias, né, do nosso Gabriel Gavinelli. O Gavi tá de volta logo mais aí. Como eu falei ontem, né, eu tive uns dias de férias, agora a vez do Gavi, a gente já segue assim. Hoje a gente vai falar aqui sobre o GP da Arábia Saudita, que acontece já nesse final de semana, né, tem prova nesse final de semana, a gente começa já os nossos previews por aqui. A gente vai falar um pouquinho no segundo bloco também da McLaren, que já tá estudando como é que vai fazer para resolver os seus problemas aí, que não são poucos também. No nosso terceiro bloco, nas nossas rapidinhas de sempre, a gente vai falar um pouco mais da equipe Andretti, que ainda não entrou na categoria. A gente vai falar das expectativas de Mick Schumacher, piloto reserva da Mercedes, para as próximas etapas do Mundial. Também de uma pequena mudança aí no apoio dos franceses para a Alpine, né? Agora que a formação da equipe é totalmente francesa. E a gente vai falar um pouquinho de calendário também, tem prova nova que quem sabe pode pintar nos próximos anos aí, a partir de 2026, alguma coisa assim. A gente fala mais no nosso terceiro bloco, tá certo? Sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, terça-feira, dia 14 de março de 2023, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar.
Podcast F1 Mania em ponto.
Pois bem, começando então o nosso F1 Mania em ponto, nessa terça-feira por aqui, hoje dia 14, a gente começa a falar de GP da Arábia Saudita, né? Race Week, é semana de corrida, nesse final de semana vai ter mais uma corrida lá no Oriente Médio. E o pessoal já tá se preparando aí para mais um final de semana bem quente na Arábia Saudita. Nesse próximo final de semana a temperatura vai estar ainda um pouco mais alta do que no último Grande Prêmio do Bahrein, que aconteceu no dia 5. E, assim, é como a gente já sabe, né? Nesse início de temporada, a Fórmula 1 vai viajar pro Oriente Médio ali, e isso acontece no início da temporada porque as temperaturas são, digamos, um pouco mais adequadas, né? Porque do que na Europa, inclusive, março e abril, tá muito frio. No Oriente Médio, as chuvas são muito raras, né? E pro Grande Prêmio da Arábia Saudita desse ano não deve ser diferente, segundo a weather.com, a chance de chuva durante o final de semana de corrida é de 0%, tá? Então não é esperado nem um pinguinho de chuva no Grande Prêmio da Arábia Saudita nesse final de semana, nos 3 dias. Só que a temperatura vai ser bem alta. No Bahrein, a temperatura circulou em torno de 25 graus. E agora ela deve circular em torno de 31 graus em Jeddah nesse próximo final de semana, tá? A corrida vai acontecer de dia, né? Então a temperatura já vai ter caído no final do dia, na verdade, né? Então a temperatura vai ter caído um pouquinho já. E esse vai ser um bom teste para os novos pneus da Pirelli também. A Pirelli que vai levar o C2 ao C4, né? Então C2, C3 e C4, C2 sendo mais duro, C4 sendo mais macio, então digamos que é a gama mais intermediária dos 6 ali da Pirelli, nem tão duro, nem tão macio, e um conjunto que é um pouquinho mais macio também do que no Bahrein, tá? Segundo a Pirelli, inclusive, o circuito de Jeddah, e nos próximos dias a gente até traz o comentário da própria Pirelli, né? Mas segundo o pessoal, o circuito de Jeddah é um pouquinho mais amigável para os pneus do que o circuito de Bahrein, que desgasta bastante, principalmente os compostos mais macios acabam sofrendo bastante no Bahrein, por isso a Pirelli acabou levando os compostos mais duros que ela tinha. Uma pista também que já um asfalto um pouquinho mais antigo, tem tudo isso, né? Tudo isso acaba contando no fim das contas, né? Essa vai ser a segunda etapa da temporada 2023, né? Jeddah, que vai ser palco dessa disputa, terceira vez que a Arábia Saudita recebe uma prova da Fórmula 1. Primeira edição aconteceu em 2021, foi uma corrida caótica. Olha, foi uma das corridas assim mais estranhas que eu já vi na Fórmula 1 nos últimos... Que eu já vi na Fórmula 1 não, né? Mas que eu vi na Fórmula 1 nos últimos anos. Uma corrida que não acontecia. Muita bandeira amarela, muita bandeira vermelha. Circuito perigoso, né? A gente falou muito isso. Só que no ano passado... Em 2022, quando aconteceu a segunda etapa da Fórmula 1 por lá, já foi uma corrida um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais normal. Não sei se é possível dizer que os pilotos estavam um pouco mais adequados, mas parece que foi uma corrida até um pouquinho mais segura, né? E a vitória no primeiro ano ficou nas mãos do Hamilton e do Verstappen em 2022, depois daquela disputa bonita, inclusive com o Leclerc, né? Onde os dois... Assim como já havia acontecido em 2021, acabaram se aproveitando bastante daquela zona de DRS que antecede a curva zero, né? Que é a curva da vitória ali, a curva que destina os pilotos para a reta dos boxes. Então, isso a gente deve ver novamente nessa corrida. Ah, brigando pela vitória? Não sei, até porque a gente sabe que a Red Bull está um passo acima das demais e isso... diminui a margem de disputa pela vitória entre Verstappen, Pérez e quem mais, a gente não sabe exatamente, né? Mas no pelotão intermediário a gente deve ter bastante movimentação novamente, se a gente pegar principalmente pelo que aconteceu no Grande Prêmio do Bahrein, onde a gente viu alguns núcleos de disputa por ali. Pole position também nunca se repetiu, né? O Hamilton largou na frente em 2021 e no ano passado foi o Pérez que acabou conseguindo a pole position. A Arábia Saudita, que foi palco também daquela volta maravilhosa do Verstappen, que só não levou um 10 porque ele bateu na última curva, mas era uma volta incrível, assim, sabe? Uma das voltas mais... mais legais e mais frustrantes ao mesmo tempo dos últimos anos aí na Fórmula 1. Frustrantes, obviamente, porque ele acabou não completando a volta, né? Acabou batendo, mas vinha um desempenho incrível, né? Jeddah, que é a pista de rua mais veloz do calendário, média horária de 250 km por hora, e é o segundo circuito mais longo do calendário também, atrás só de Spa-Francorchamps, né? O desenho desse circuito que foi feito pelo Carsten Tilke, né? Que é filho do Harman Tilke, e vai acontecer tudo de noite, tá? Classificação, corrida, então a temperatura vai estar um pouquinho mais fresca, apesar do calor que não é comum pra noite, pelo menos porque a gente tá acostumado, né? E a Fórmula 2 é o que vai acontecer pela parte da manhã, tá? A corrida vai acontecer nesse final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, né? Classificação e corrida às 2 da tarde, horário de Brasília. Então você acompanha aí, claro, a transmissão pro Brasil na Band. E depois que terminar tanto corrida quanto classificação, você toca lá pro canal da F1 Mania no YouTube, que vai ter as nossas edições do Parque Fechado aí pra gente debater toda a vida. Aquilo que aconteceu, tá bom? O pessoal já falando de desempenho, primeiro a falar sobre desempenho foi o Kevin Magnussen, que diz que tá muito otimista para esse final de semana, diz que ele e a Haas vão lutar por pontos sim na Arábia Saudita. O início de temporada foi um pouquinho discreto, ele terminou só em 13º, não conseguiu nem passar do Q1 na classificação. Em 2021 ele conseguiu, em 2022 na verdade ele chegou... no Q3, em Jeddah, conquistou o 9º lugar na corrida, né? Ele falou que foi um final de semana muito forte para Haas, para ele também, e ele falou, poxa, a gente foi do Bahrein com o 5º lugar, depois a gente foi para Jeddah com expectativas altas, o carro tava bom, a gente teve um pouco de falta de sorte só na estratégia, o safety car apareceu num momento meio vulnerável pra gente, mas a gente conseguiu marcar alguns pontos, a gente espera que a gente possa ser forte novamente nesse ano. Elogiou Jeddah, né? Diz que é uma pista divertida, emocionante de pilotar. Alguns pilotos a gente sabe que não gostaram, é um lugar polêmico, né? Inclusive no ano passado a escolha da Arábia Saudita, inclusive, já foi cercada por muita polêmica, porque critica-se muito a forma como a Arábia Saudita lida com as questões dos direitos humanos, com a forma como a Arábia Saudita lida com a questão dos direitos femininos também, que são poucos, infelizmente. Então, a gente fica na expectativa aí de como vai ser a corrida nesse ano também, se vai ter protesto, se a FIA realmente não quer que os pilotos protestem. O ano passado a gente sabe que a gente teve também aquela questão das bombas que caíram muito próximo à região do circuito de Jeddah, e a gente não sabe até que ponto, porque oficialmente a gente tem que trabalhar muito com informações oficiais e oficialmente não foi, mas pode ser que aqueles que tacaram bombas protestando possam ter aproveitado a presença da Fórmula 1 no país para realizar o seu protesto, para conseguir mais voz, para conseguir mais espaço, para conseguir mais divulgação ou o que quer que seja, né? E então a gente fica sempre na expectativa para saber se vai acontecer alguma coisa nesse ano ou não, se vai ter protestos, se vão novamente querer aproveitar a presença da Fórmula 1 para algum tipo de barulho que acaba sendo eficiente para quem quer protestar sempre, né? Mas é isso. Grande Prêmio da Arábia Saudita nesse final de semana, a gente acompanha e nos próximos dias aí a gente segue com o preview, né, sabendo que amanhã a gente tem mais informações, claro, na quinta-feira também, na sexta-feira a gente já tem os primeiros treinos livres aí, parque fechado e tudo mais, tá bom? Falamos um pouquinho desse Grande Prêmio da Arábia Saudita que acontece no próximo final de semana aqui no nosso F1 Mania em Ponto. A gente parte agora para o nosso segundo bloco.
F1 Mania em Ponto.
Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, nessa terça-feira, dia 14, e a gente segue falando de equipes com problemas. Às vezes a impressão que eu tenho quando eu pego esse grid da Fórmula 1 2023 aqui é que só a Red Bull e a Aston Martin estão de bem com a vida, o resto tudo tem algum tipo de problema, e a McLaren não é diferente, né? A McLaren começou mal a temporada, e só que, assim, promete melhoras, tá? Como? É o seguinte, o tão aguardado novo túnel de vento da McLaren tá concluído, segundo o chefe da equipe aí, o Andrea Stella, né? E agora, com essa conclusão do novo túnel de vento, alguns ajustes ainda precisam ser feitos, né, na instalação, para que os trabalhos possam continuar. Possam começar. Segundo Andrea Stella, a McLaren espera ter o carro já no túnel de vento ali por volta de junho, e aí seria praticamente um novo carro mesmo, né? Ele fosse, assim, o túnel tá pronto, falta calibração, instalação das metodologias de medição de pressão, velocidade, força. Diz que é algo que leva, assim, algumas semanas, mas que o hardware mesmo tá pronto, o ventilador já funciona. Ele falou que do escritório dele ele consegue escutar o ventilador do túnel de vento trabalhando. Então ele falou que é um grande progresso. Ele falou assim, mas a gente não pode colocar o carro ali ainda, né? Ele falou assim, um túnel de vento novo, você precisa usar um modelo de referência em um túnel e no outro para ver correlação, repetição, comparar dados, traçar parâmetros entre um e outro, tem tudo isso mesmo, né? E aí ele falou que esse processo inicial não vai ser com carro novo, vai ser com carro antigo. E aí eles vão usar esse túnel de vento para iniciar o desenvolvimento do carro novo em 2020 para 2024, né? Hoje a McLaren ela usa o túnel de vento da Toyota em Colônia, né? E isso acaba sendo uma logística complicada, tem que enviar peça para lá, trazer peça para cá, traz modelo para lá, traz modelo para cá, então isso é um trabalho. O túnel de vento da Toyota era muito elogiado, inclusive, né? É que logo depois a Toyota acabou saindo da Fórmula 1, mas esse túnel é usado até hoje, porém os túneis de vento eles vão se desatualizando, né, com o tempo, ao passar dos anos ele perde um pouco da sua eficácia e por isso eles precisam ser atualizados, ou a equipe precisa construir um novo para que realmente possa aproveitar todo o potencial dos projetos que são criados, né? Então é isso, ele falou que quando a McLaren cria um design, eles têm que produzir as peças, colocar numa van, mandar para Colônia, isso da Inglaterra para Alemanha, né? Ele falou assim, então a gente acaba perdendo alguns dias e como a Fórmula 1 é algo muito rápido, a gente não consegue mais seguir operando assim, a gente precisa desse túnel de vento, né? E ele falou assim que não é uma desculpa, né? Ele falou assim, mas definitivamente a McLaren tem um déficit na qualidade, na velocidade do seu desenvolvimento por conta dessa operação que é um pouquinho lenta. Ele falou assim, não que o túnel seja a única explicação para a gente estar nessa situação ruim, para o carro ter se apresentado tão mal no Grande Prêmio do Bahrein. Ele falou assim, a gente poderia sim ter feito um trabalho melhor independente do túnel de vento. Então a gente está analisando tudo aquilo que está acontecendo, né? A gente reconhece isso, a gente aprendeu muito no Bahrein e a gente espera colher frutos desse aprendizado para o futuro. Ele acredita inclusive que a McLaren deve progredir a partir do GP do Azerbaijão, que é a quarta etapa, e que vem aí um grande pacote de atualização para o MCL60, que é o carro de 2023 da McLaren. Já o Lando Norris, por sua vez, né? Diz que a McLaren tá onde todo mundo esperava, né? Não sei se a McLaren gostaria de admitir isso, mas o Lando Norris sim, né? Ele falou que a Aston Martin deu um grande passo, na verdade. Diz que a Ferrari deu um grande passo de 2021 para 2022 também, né? E ele falou assim que esse progresso aconteceu no intervalo entre as temporadas, né? Ele falou assim, mas a gente não pode duvidar que a gente possa evoluir uns 50, 75% do que eles evoluíram também durante a temporada. Então, a McLaren não tá onde ninguém queria, ninguém esperava, todo mundo esperava uma McLaren melhor, mas a equipe tá prometendo aí atualização para o Azerbaijão, tá prometendo melhoras para as próximas semanas aí. O Lando Norris também disse que acredita nessa melhora, então a gente fica aguardando aí para ver até onde a McLaren pode chegar nessa temporada 2023, porque se depender do começo, a gente tem que admitir que foi muito ruim, né? Então, enfim, a gente espera mesmo que a McLaren melhore. A gente nem gosta de ver a McLaren lá atrás, certo? Enfim, falamos um pouquinho sobre a McLaren aqui também nesse nosso segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto. Claro, nesse dia um pouquinho mais curto aqui, né? O Gabriel Gavinelli tá voltando de férias nos próximos dias, aí a gente retoma o nosso ritmo normal. Mas falamos da McLaren no nosso segundo bloco aqui do F1 Mania em Ponto, a gente parte para o nosso bloco de rapidinhas.
F1 Mania em Ponto.
Terceiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre. E a equipe Andretti é o assunto, é o nosso primeiro assunto das nossas rapidinhas aqui, porque eles recrutaram um ex-chefe técnico da Renault na Fórmula 1, Nick Chester, né? Que vai ser o diretor técnico do projeto de Fórmula 1 da Andretti. Inclusive, ele saiu da McLaren na Fórmula E, onde ele estava trabalhando no ano passado, né? Ele substituiu o James Ellison em 2013, né, na Renault, James Ellison, que hoje está na Mercedes, né? Nessa época, inclusive, a Renault estava operando sob o nome de Lotus, né? E aí depois ele ficou na Renault até 2020, foi para a Mercedes na Fórmula E, conquistou dois títulos consecutivos, depois mudou para a McLaren ainda na Fórmula E, e agora é o novo nome do corpo técnico ali da Andretti, que não está confirmada na categoria, mas está contratando gente para mostrar que o projeto deles é realmente sério, porque não tá fácil para Andretti conseguir essa vaga na Fórmula 1, né? Inclusive o Chester disse que na busca da Andretti pela experiência na Fórmula 1, né, é que eles foram atrás desse nome aí, que pode ser um nome importante também, né? Apresentar um bom projeto com nomes contratados é algo que pode ajudar a convencer a FIA nesse processo seletivo que deve acontecer em abril. Falar também um pouquinho mais da Mercedes, que não foi como ninguém esperava no Grande Prêmio do Bahrein, mas o Mick Schumacher, que é piloto reserva da Mercedes, acredita que a equipe possa chegar um pouquinho mais perto da Red Bull no Grande Prêmio da Arábia Saudita do que ela teve no Bahrein. O Hamilton e o Russell terminaram em quinto e sétimo no Bahrein, né? A Mercedes ficou muito preocupada, chegou a gente falou ontem aqui, né? A Mercedes publicou uma carta aberta aos seus fãs admitindo que as coisas não estão bem, vai, vamos dizer assim, dessa forma. E o Mick Schumacher diz assim, o carro da Red Bull parece ser muito dominante, né? Parecia muito simples para eles pilotarem e tudo mais, mas não acho que haja motivos para acreditar que estaremos no ritmo deles. Porém, um pouco mais próximo, sim, há motivo para acreditar. O Mick Schumacher, que acaba ficando numa posição indelicada, o piloto reserva não tem muito o que cobrar, né? Ele não pode também cobrar muito, mas a Mercedes foi muito bacana com ele, a não deixar o Mick Schumacher a pé, vamos dizer assim, totalmente. Ele que hoje é reserva do time, então tem que pegar leve mesmo. A própria Mercedes talvez não acredite tanto quanto o Mick Schumacher. Mais uma aqui, o Alpine, né? Vou falar um pouquinho da Alpine aqui também. O Lohan Rossi, que é CEO da Alpine, diz que notou uma mudança no humor dos franceses para com a equipe, né? Porque agora a equipe tem uma dupla francesa, né? Esteban Ocon e Pierre Gasly. Então diz que a boa vontade tá um pouquinho maior agora. Foi assim que no começo era tudo muito cético, todo mundo muito cético com esse projeto da Alpine, né? Ele falou assim, a Renault tá tentando voltar aos pódios há muito, 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 muito tempo, sem sucesso. Isso tem cansado um pouco as pessoas, né? Mas agora o pessoal tá tentando ver que a gente tá chegando ali, né? A gente chegou em quarto lugar no ano passado, foi um grande progresso, né? A gente tá recebendo apoio da torcida, a gente tem vendido mais produtos, as pessoas estão com mais constância dizendo que gostam da marca, então alguma coisa tá acontecendo, né? E aí ele foi perguntado, inclusive, pelo podcast Beyond the Grid, se a contratação do Pierre Gasly foi para isso, né? Para tentar puxar um pouco mais pelo emocional dos franceses. Ele disse que não, de jeito nenhum, né? Ele falou assim, se o Pierre Gasly fosse um piloto de Bangladesh, eu teria contratado também, mas acaba sendo uma boa oportunidade, porque a gente aproveita essa ideia do time francês, né? Ele falou assim, embora a gente precisa, a gente não pode esquecer que a gente é um time britânico também, né? Porque a gente tem sede em Anston, que fica na Inglaterra, né? A fábrica fica lá e tal, então não é uma equipe puramente francesa, mas é uma marca francesa com roupa britânica, ele brincou, então a gente tá nas duas culturas aí, duas nacionalidades, eu tenho muito orgulho disso, então não somos um time apenas francês, né? Mas ele falou assim que o Gasly, inclusive, ajuda a transmitir um pouco do legado da Alpine, porque a Alpine é uma marca da Normandia, né? Ele falou assim, a gente quer manter o passado um pouquinho, a herança desse passado, para projetar tudo isso no futuro. Então, com esses dois, Gasly e Ocon, a gente consegue personificar isso de uma forma fantástica, né? Tem apoio, mas assim, ok. Você pode ter uma dupla francesa, você pode ter aí reserva francesa, bandeira da França estampada no carro, que o que vai trazer apoio da torcida mesmo, sejamos muito honestos, né? Sejamos muito justos, que vai trazer apoio mesmo, resultado. Mas a gente sabe também que a Alpine está trabalhando por isso. Um pouquinho de calendário aqui também pra gente falar. A Fórmula 1 pode disputar uma nova etapa pelas ruas de Londres a partir de 2026. Mais uma corrida de rua, né? E agora, segundo o jornal britânico The Times, a Fórmula 1 está estudando a possibilidade de correr em Londres agora, né? Essa etapa seria no Royal Docks, um bairro que fica na zona leste ali de Londres, à beira do rio Tamisa, um espaço que é próximo ao Excel London também, que é um centro de convenções gigantesco que tem em Londres lá. A Fórmula E, inclusive, disputa provas nesse mesmo traçado, e a proposta para a Fórmula 1 seria arquibancadas flutuantes, vamos dizer assim, com capacidade para 95 mil espectadores e uma pista que deve ser parecida com a do circuito Gilles Villeneuve no Canadá, né? Quase 6 km de extensão. E aí o Max Farrell, que é fundador da LDN Collective, que é uma das idealizadoras dessa ideia, diz que assim que receber o consentimento desse plano, é possível construir essa pista em 24 meses. Ele falou assim, então num cenário positivo, a gente pode ter um grande prêmio de Londres aqui em agosto de 2026, se todo mundo apoiar. Isso é, sim, viável, né? Isso em 2021 a gente chegou a comentar aqui no nosso podcast mesmo sobre a possibilidade de um grande prêmio em Londres, inclusive na rua, que tinha apoio do prefeito, né, o Sadiq Khan, mas essa proposta na época não foi muito bem vista pelos ambientalistas, então acabou, digamos assim, sendo engavetada, mas a qualquer momento alguém pode resolver tirar isso da gaveta com um pouco mais de seriedade e a gente teria um grande prêmio de Londres na Fórmula 1, mais uma pista de rua e mais uma pista para esse calendário que já é tão inchado aí, né? Logo, logo, eu já prevejo que a gente vai ter uma nova mudança no regulamento da Fórmula 1 e que mais etapas sejam autorizadas, né? Hoje 25 etapas são autorizadas, o calendário vai ter 24, mas eu não duvido que isso chegue a 30 muito em breve, tá? Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem aí pro Gavi também, claro, né? Logo, logo tá de volta. E meu Instagram, quem quiser mandar mensagem aí, @carlosgarciafm, pode seguir, pode mandar mensagem lá, vamos trocar uma ideia, porque a gente sempre gosta bastante. O Nasser Gani mandou mensagem aqui pra mim, inclusive, ele mandou uma foto dele ouvindo o podcast no carro, muito legal isso, ele falou assim, parabéns pelo retorno, ótimo programa como sempre, indo ou voltando do trabalho, sempre acompanho o melhor podcast de todos, olha só, ele falou, estaremos contigo a semana toda, não sei se teria alguma informação sobre o carro da Mercedes, que correu no Bahrein, ser apenas um carro de 2022 como mula de teste, e que o carro novo viria em apenas algumas corridas. Não, não, não exatamente, né? Embora a Mercedes, se a Mercedes diz que pode mudar tudo, pode abandonar inclusive o conceito, a gente vai poder chamar esse de carro velho já, né? Muito em breve. guardadas as questões relativas ao orçamento também. A gente sabe que tem um limite para que as equipes consigam fazer isso, consigam construir um carro completamente novo. O orçamento é uma questão muito delicada, né? Mas não acredito que seja um carro mula, não. A gente vai poder chamar de carro velho em breve, talvez, mas não exatamente um carro mula. Para quem não sabe, o carro mula é aquele carro do ano passado, digamos assim, remendado, né? Talvez seja a expressão mais correta. Aí não acredito que seja um carro remendado, não. A Mercedes realmente confiou no projeto mais uma vez, resolveu mexer principalmente na parte traseira e na parte dianteira do carro, ali, principalmente na questão de suspensão e tudo mais, acreditando no potencial desse projeto. Né, com os sidepods reduzidos principalmente, que acho que é o grande chamariz, né, é um carro que foi desenhado com tecnologia espacial e tudo mais, mas que ainda não deu certo, né. Enfim, vamos aguardar as próximas semanas, tudo é necessário aguardar, mas tem que aguardar, tem que aguardar, não tem jeito, porque os indícios ainda não são muito concretos, não é que informação oficial, não, mas a gente precisa pelo menos de indícios mais concretos para que a gente possa passar algo um pouco mais consistente para quem acompanha a gente aqui no nosso F1 Mania em Ponto, tá bom? Muito obrigado aí pro Nasser. Quem quiser mandar pergunta esses dias, quem quiser mandar mensagem, fica à vontade. Como falei, estou me sentindo sozinho nas férias do Gabriel Gavinelli, mas ele também se sentiu sozinho nas minhas férias, que eu sei. Então você manda suas mensagens que a gente ajuda a complementar aqui, tá bom? Quem quiser entrar em contato com a gente via Twitter também pode, @CarlosGarcia, lá um pouquinho mais fácil, @, a gente fala umas monte de bobagem lá no Twitter, então pode aproveitar para seguir a gente também. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, como sempre aqui. Você que ouviu só um pouquinho, tá sempre ouvindo, sempre, tá sempre acompanhando, ouve uma edição ou outra, obrigado pra todo mundo, valeu demais, um grande abraço, tamo junto, tchau.
Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.